Renascença, a par com o mundo.
Ora bem, então vamos lá falar deste livro chamado Adotar em Portugal, um guia para futuros pais, com Ana Kotovits. Olá Ana, boa tarde.
Olá Ana.
Bem-vinda. Obrigada. Já agora dizer que existe também no site da Renascença uma entrevista feita para a Marta Grosso, que também se pode ler se passar pelo site. E agora vamos ouvir-te via rádio. Há muitas perguntas a fazer. Olha, a primeira coisa que te pergunto é, a tua vontade de escrita deste livro foi a tua vontade de seres uma mãe adotiva?
Foi. Basicamente o que aconteceu é que quando entramos no processo de adoção, eu andei sedenta à procura de qualquer coisa para ler e não encontrei nada. Encontrei muitas coisas escritas por técnicas para técnicas, que não eram suficientes para aquilo que eu queria. Encontrei muitos guias da Segurança Social que são bons, mas são um pouco frios. Encontrei muitas coisas do outro lado do Atlântico, no Brasil e nos Estados Unidos. Em Portugal não havia nada. E, portanto, senti que havia aqui, de facto, um livro que era preciso ser escrito para todas as pessoas que passam por este processo. É o livro que me fez falta enquanto eu estava a fazer esta caminhada.
Uhum. Bom, números dizem-nos que há 8 mil crianças em instituições, só 10%, portanto 800, estão aptas para ir para uma casa com pais. Porquê? E as outras não podem porquê?
Então, o sistema português privilegia sempre o regresso à família biológica de qualquer criança, não é? Portanto, os números são mais ou menos estáveis todos os anos, são esses que tu disseste. E o que é que acontece? Uma criança é retirada à família por qualquer motivo e o que os serviços tentam sempre fazer é garantir que a família consegue ter condições para voltar a receber os seus filhos de volta. Se por qualquer motivo na família nuclear as coisas falham, tenta-se a família alargada, ou tio, ou avó, por aí fora. Só quando tudo isso falha é que, de facto, a criança passa a estar adotável. E a outra coisa que é importante também é preciso que não haja vínculos afetivos fortes entre a criança e a família biológica, não é? Porque se os houver, se calhar a criança vai continuar na instituição mesmo que os pais ou a família não tenham condições de adotar. Ou seja, a adoção para uma criança que esteve em risco é o fim da linha. Só se tenta a adoção quando tudo o resto falha.
Ou seja, as crianças vão para instituições, sobretudo por, primeiro, não estarem em condições seguras na sua casa, ponto número dois, porque não há condições económicas para as ter, mas aí até há uma série de visitas regulares dos pais à criança à instituição, não é?
Exatamente.
Tenta-se manter muito esta ligação entre pais e filhos.
Exatamente. Portanto, a fatia gorda é negligência. Na negligência cabem várias coisas, é todas essas que tu disseste. E o que acontece é quando a criança vai para a instituição, os seus pais mantêm o direito, todos os direitos parentais e, portanto, vão visitá-las, podem estar com elas e para manter as relações vivas, não é? Só a partir do momento em que a criança se torna adotável é que os pais biológicos perdem todos esses direitos e cessam as visitas.
Mas isso pode demorar muitos anos, ou seja, pode inviabilizar que a criança esteja em idade de ser adotada, porque é o máximo de idade.
Sim, a partir dos 16 anos as crianças já não são adotáveis, a não ser casos muito excepcionais, por exemplo, fraterias de irmãos em que há irmãos mais novos, mas normalmente a partir dos 16, não. É muito difícil falar destas coisas porque cada caso é um caso e nós nunca sabemos o que aconteceu naquelas famílias para retirar aquelas crianças, mas sim, muitas vezes acontece... perder-se muito tempo, do tempo da criança, a dar-se hipóteses aos pais. Agora, no final da linha, se elas conseguirem voltar para a família biológica, se calhar é de facto o melhor para elas. Eu não queria estar no papel de um juiz que tem que tomar essa decisão de já chega, já demos demasiadas hipóteses aos adultos, agora está na altura de darmos uma segunda oportunidade às crianças.
Agora, como mãe adotiva, quando é que tu tiveste essa vontade de... E tiveste mesmo... Porque isto é um caso de se ter mesmo a certeza que se quer receber uma criança que não é da barriga, não é?
Sim.
Em casa.
Sim. Então... Eu sempre pensei em adotar. Okay? Comecei muito nova, achava que fazia sentido e gostava de um dia adotar. Depois, quando me casei, o meu marido não estava minimamente para aí virado e foi preciso termos um diagnóstico de infertilidade para, de facto, ele achar que esse era o passo seguinte que devíamos dar. Portanto, antes de sequer entregarmos os papéis e avançarmos com uma candidatura, pensámos muito os dois, discutimos muito os dois, para estar estarmos de acordo naquilo que íamos fazer. A idade, o sexo, a etnia, as doenças físicas, por aí fora, discutimos muito. E depois, então, finalmente decidimos dar o passo seguinte. E quando o demos, não tinha dúvidas nenhumas que não haveria diferença para mim entre ser uma criança que não tinha vindo da minha barriga.
Agora, a questão é... há muitas crianças para adoção e os pais fazem uma fantasia daquela que vai ser a criança que vai receber, ou não? Ou depois do processo todo já isso já não, isso desvanece? Olha,
eu acho que há uma coisa fantástica no processo, que é a primeira sessão e que é obrigatória. Ninguém se pode candidatar sem ir àquela sessão, que é a sessão A.
Sim.
Nessa sessão de formação, pintam-te um retrato muito duro do que é a adoção em Portugal e do que é que são, qual é o perfil das crianças disponíveis para adotar. E eu acho que tu sais daquela formação com uma ideia muito clara de que a maioria das crianças que são em instituições são crianças problemáticas, com todo o género de questões. E, portanto, eu acho que só se quiseres é que partes para a adoção com uma ideia muito romântica. Também acho que quando um casal vai para a adoção no seguimento de uma infertilidade e não fez o luto do filho biológico que não teve, pode estar a depositar expectativas erradas na criança que quer adotar.
Mas que luto é esse? Há um tempo? É isso?
Eu acho que isso depende de cada, de cada pessoa, não é? Mas eu acho que tu precisas de ser capaz de aceitar a tua infertilidade, perceber que aquilo não vai acontecer, para poder dares o passo seguinte. Mas isso é a minha opinião muito pessoal. Eu tive que o fazer.
E depois o processo é muito demorado ou nem por isso?
Eu acho que o processo é até muito rápido, ao contrário do que se diz. Porque a partir do momento em que tu entregas os papéis e fazes a tua candidatura, os serviços de adoção têm que te avaliar em 6 meses. E nesses 6 meses há uma série de entrevistas na Santa Casa ou na Segurança Social, vão à tua casa e ao fim de 6 meses dizem-te sim ou não, se estás apto ou se não estás apto a adotar. O que é longo, a seguir, é a espera.
Tu, entretanto, também tiveste conhecimento de alguns casos, dos quais falas no teu livro, não só do teu. O livro já agora chama-se Adotar em Portugal, um guia para futuros pais, de Ana Kotovic, que está aqui connosco. Temos uma série de perguntas práticas para te fazer já a seguir, se os irmãos devem ou até podem ser separados em caso de adoção, como adotar uma criança de fora do país. Que pais são os mais adequados a adotar? Eu não sei se haverá pais mais adequados ou não. Enfim, conversa para ter já a seguir aqui na Renascença.
Renascença. A par com o mundo.
Já existe o livro que nos pode ajudar nesta contenda que é adotar uma criança ou nesta coisa boa? Ana Kotovic escreve o livro e está aqui connosco, já deixou aqui um bocadinho da sua história nas tardes da Renascença. Agora, questões práticas. Quando chegas a uma entrevista, e já falaste disso, a tua primeira entrevista na Segurança Social, que tipo de perguntas te fazem?
Há várias fases de entrevistas. Deixa ver se eu ainda me lembro, porque isto já foi...
Não, resumidamente, temos que ter tempo para o resto.
Não, mas há vários momentos. No caso de ser um casal, cada um de nós conta a história da sua vida, desde que nasceu até...
É sério?
É sério. Para perceberem que tipo de problemas e dificuldades é que tiveste ao longo da tua vida e como é que tu lidaste com eles. Depois há um momento que eu gosto de chamar a história do amor, que é quando tu contas como é que te conheceste e como é que te apaixonaste e como é que é a vida em casal. Depois há o dia mais chato, que é o dos testes. Fazem-te uma espécie de testes psicotécnicos, daqueles de cruzinha. E há a entrevista em casa, que é o dia em que vão ver se a tua casa tem condições para receber uma criança.
Perguntas práticas que têm a ver com as crianças, porque não temos falado ainda de crianças, temos falado só do teu lado,
é
não é? Que é do lado do pai e da mãe.
Do candidato,
e
não é?
Do candidato, exato, que quer mesmo ter uma criança, adotar uma criança. Todas as crianças, pela tua experiência, falando com pais que já adotaram, querem ser adotadas?
Eu acho que todas as crianças querem muito ter pais. A experiência que eu tive das várias famílias com que falei é essa, é que todas as crianças querem muito ter pais. A minha filha mais nova, no Natal, antes de nos conhecer, tinha escrito uma carta ao Pai Natal a pedir para lhe trazer um pai e uma mãe. Eu acho que isso mostra um bocadinho a necessidade que elas têm. Eu acho que nenhuma criança gosta de estar numa instituição, por muito boa que a instituição seja, não é a mesma coisa que uma família.
Uhum. E o primeiro encontro, como é que foi quando tu... Eu queria passar à parte prática, mas tenho mesmo curiosidade em saber e vontade de saber como é que foi quando te disseram que havia... Eram duas? Disseram-te que havia duas irmãs? Tu tinhas falado de duas, da possibilidade de duas?
Sim, nós desde o início sempre quisemos adotar irmãos. Preferíamos que fossem dois do que só um. Mas não sabíamos se ia ser um, se ia ser dois. E no dia em que recebemos o telefonema, disseram-nos, temos duas manas para vocês.
E depois?
Sim. E depois foi uma explosão de emoção. O meu marido estava a dormir, eu fui a correr ter com ele, pulei em cima da cama, comecei a dizer o nome delas as duas. Ele começou a mandar a vir e a resmungar porque achava que eu estava a gozar com ele. E depois finalmente lá percebeu que aquilo era verdade. E depois foi assim uma explosão dos dois com a notícia. É como te rebentarem as águas, imagino eu.
Bem, incrível. E depois vais conhecer, foste conhecer as meninas à instituição onde estavam, não é?
Sim,
as
sim.
Tuas filhas, hoje em dia filhas.
Exato.
E depois há um período de adaptação, vão logo para casa, como é que isso funciona?
Normalmente é o chamado período de integração que dura ou uma semana ou 15 dias, nunca mais de 15 dias. E em que os pais se deslocam à instituição onde as crianças estão e todos os dias estão com elas. Passam o dia com elas e vamos nos conhecendo, não é? Somos todos estranhos. Só ao fim desses 15 dias é que então finalmente vão dormir a casa e ficam connosco para sempre.
Mas depois há um ano em que não, vocês não são legalmente pais.
6 meses.
Ah, são 6 meses.
6 meses.
E são tutores?
Somos curadores.
Curadores.
É um período de 6 meses, que é a chamada pré-adoção, e onde tudo o que tu és naquele momento és curadora. Depois tens que ir a tribunal defender o porquê de querer ser mãe, pai e seres uma família.
E quando isso acontece, adotam os vossos apelidos.
Exatamente.
E legalmente é um filho.
Sim, um filho. Tal e qual. Não há qualquer diferença. Aliás, depois da sentença do tribunal, fazes um novo cartão de cidadão, fazes uma nova certidão de nascimento, tudo.
É como se tivesse nascido,
é como
outra
se tivesse
vez,
nascido.
Mas com a idade que tem. Se alguém quiser adotar uma criança de fora do país, pode?
Pode, claro. É a chamada adoção internacional. Fazes exatamente o mesmo que fazes para uma adoção nacional. Tens que ir à Segurança Social ou à Santa Casa da Misericórdia, se fores de Lisboa, inscrever tal e qual e depois tens que ver qual é o país de origem da criança a que te queres candidatar. Aí as coisas às vezes podem ser um bocadinho mais complexas porque tens que olhar também para a legislação do país de origem da criança e as duas têm que casar. Muitas vezes tens que ir ao país de origem mais do que uma vez, mas de resto o processo é igual.
Alguma vez tiveste medo?
De adotar.
Ou de quando elas chegaram a casa?
Eu tive muitos receios no antes sequer de decidir entregar a candidatura. Aí eu e o meu marido fizemos na nossa cabeça todos os filmes de terror, porque precisávamos de fazer. Desde o género, e se de repente adotarmos uma criança que é sociopata ou psicopata, ou que um dia chega a casa e ela matou os gatos. Todos aqueles filmes de terror absolutamente horríveis nós fizemos na nossa cabeça. E acho que foi importante fazê-lo para percebermos como é que estávamos aptos a seguir em frente. E depois percebemos que
queriam muito.
Que queríamos mesmo
muito. Mas o que é que pode correr mal?
Tudo pode correr mal, como quando tens um filho biológico, não é? Não há diferença.
Qual é a parte mais difícil?
Eu acho que a parte mais difícil é a partir do momento em que se chega à casa. Aqueles dias em que eles ainda estão na instituição, eu acho que é um processo de sedução dos dois lados. Queremos muito gostar uns dos outros. A partir do momento em que chegamos a casa e começa o tempo da família, começa também a altura dos testes, das birras, das crianças a fazerem o que as crianças têm que fazer e a perceber até onde é que podem ir. Qual é a diferença? É que quando tu tens uma criança de 4, 5, 6 anos que saiu de dentro de ti, tu tens para trás muita coisa, muitas memórias boas, muitos afetos, muitos laços. Quando te é entregue uma criança com esta idade, ela é uma estranha para ti e tu és uma estranha para ela. Não há memórias, não há laços. E tu tens que lidar com isto ao mesmo tempo que estás a criar laços. tens que, se calhar, ralhar quando o que mais apetece é dar um beijinho porque queres que ela goste muito de ti. E esta parte é complicada.
Passou um ano e meio desde a chegada das tuas filhas. Exatamente. A casa, como é que está tudo agora, um ano e meio depois?
Está tudo em velocidade cruzeiro, está tudo a correr muito bem dentro do que é o muito bem numa maternidade, não é? Uhum. Eu hoje em dia não acho que haja nenhuma diferença no nosso dia-a-dia de uma família que não o seja pela via da adoção.
Sim.
Há birras, há fitas, há tudo, como em qualquer outra família. Qual é a grande diferença? É o passado. O passado muitas vezes entra pela porta adentro e nós temos que estar prontos para falar sobre ele e aceitá-lo e dar-lhes todas as explicações que elas pedem numa linguagem que elas percebam.
Muito obrigada, Ana, por teres vindo aqui, por teres escrito este livro que faltava em Portugal. Chama-se Adotar em Portugal, um guia para futuros pais, de Ana Kotovich. Olha, muitas felicidades para
obrigada.
Ti, para as tuas meninas e para o teu marido, para a tua família toda. Já agora pode ler o artigo e a entrevista à Ana. Chama-se Vai Ser Muito Bom, Mas Também Vai Ser Muito Difícil, um artigo que encontra no site da Renascença.
Renascença. A par com o mundo.